Sueli, você conhece o projeto Fim de Tarde?
Conheço sim, André. Inclusive, eu fui no show do Criolo, no João Caetano, e eu paguei apenas R$5.
Ah, maneiro. Eu fui no do Imperator.
Fim de Tarde é muito legal, mas você conhece os outros programas da FUNARD?
Esse é o nosso assunto de hoje.
GovCast RJ.
Está começando mais um GovCast RJ, o podcast do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou André Luiz Costa e estou aqui com a minha amiga Suelen Guedes. Tudo bem, Suelen?
Tudo bem, André. E hoje a gente está aqui nesse novo formato, que é o formato de vídeo.
Pois é, então, para você que está vendo no YouTube, se inscreve no canal e clica no sininho.
E se você prefere áudio, a gente vai continuar em todas as plataformas digitais de áudio. É só você escolher a sua preferida e fazer a sua assinatura no GovCast RJ.
E no episódio de hoje nós vamos falar sobre cultura. A FUNARD, que faz parte da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, lançou recentemente a nova temporada do projeto Fim de Tarde, com shows a preços populares.
E para falar sobre esses e outros assuntos da cultura do nosso Estado, nós estamos aqui com o presidente da FUNARD, Jackson Emerick, e o Carlos Janan, assessor especial da FUNARD. Tudo bem com vocês?
Tudo bem. É uma honra participar do GovCast. E trazer informações aqui de uma fundação tão importante para o Rio de Janeiro como a FUNARD. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
Agora, presidente, explicando para quem não conhece ainda, o que é exatamente a FUNARD?
A fundação, ela cuida dos equipamentos da área cultural do Rio de Janeiro.
Certo.
Muitas pessoas, de fato, não conhecem. São 17 equipamentos. Vou falar de um aqui, que é administrado pelo terceiro setor, mas é nosso, a Casa Rio. Um Legal. Artista que quer fazer um espetáculo no Rio de Janeiro vem lá de Pernambuco e às vezes não tem o recurso para poder se hospedar, gastar com alimentação, ele vai para a Casa Rio. A Casa Rio é um equipamento da FUNARD.
Interessante, eu não conhecia.
Muitas pessoas não conhecem, fica ali em Botafogo. Então todo artista, até do interior, esse é o desafio que a gente está colocando para a nossa equipe, é trazer os artistas do interior do próprio estado para se hospedar na Casa Rio. Porque às vezes ele precisa vir para a capital mostrar o seu trabalho e é caro ficar hospedado num hotel, sim, alimentação. Então tem que correr para a Casa Rio. E a Casa Rio acolhe, é um ambiente totalmente artístico. Tem toda uma estatística lá que mostra os artistas do mundo que se hospedam ali. É muito interessante a Casa Rio.
A FUNARD, então, não é só para a população, né? Eu também ajudo os artistas que estão ali.
Quando a gente fala do equipamento público, por exemplo, o Teatro João Caetano, o Teatro Glaucio Gil, o Teatro, a Casa de Cultura Laura Alvim, uhum. O Teatro Arthur Azevedo lá em Campo Grande, o Teatro Armando Gonzaga em Marechal Hermes, o Teatro Mário Lago na Vila Kennedy, a gente está falando do palco para o artista. Porque quando o artista é em um palco público, porque no setor privado, ele tem que pagar taxa mínima, tem várias despesas que no público não tem.
Uhum.
Hoje, uma peça teatral que queira se apresentar num equipamento público, desses 17 que eu falei aqui, uhum. vai lá no site da FUNARD, faça um pedido de pauta e vai pagar apenas 15% da bilheteria para a FUNARD.
Uhum.
Só isso, ele não paga mais nada. E uhum. vai ocupar um equipamento altamente estratégico. Você tem um equipamento que está na Vieira Souto, Ipanema, como a Casa Laura Alvim, você uhum. tem o Glaucio Gil, que está ali em Copacabana, você tem na Zona Oeste também. Então você atende a população com o espetáculo e você também incentiva os produtores a se instalarem nos nossos equipamentos.
Legal.
E são 17 no total, é isso?
17, entre teatros e museus. Né?
Você citou aí o João Caetano. Eu ia pedir para os dois falarem um pouquinho sobre o projeto Fim de Tarde. Um dos palcos é o João Caetano, mas tem também novidade, né?
É contigo, Janã.
Cumprimentar o André, a Suelen, Prazer. Aos ouvintes. Dizer que é uma alegria estar aqui nesse estúdio, conversando nesse GovCast, que é bacana, né? É importante que a população possa nos escutar e saber o que política pública estamos estabelecendo, que retorno, que entrega a FUNARD está fazendo para a população. É a nossa obrigação, né? A gente tem que fazer uma entrega para a população. Especificamente falando do Fim de Tarde, é um projeto que ele tem como objetivo formar a plateia. Porque quando a gente disponibiliza um artista que tem um certo tamanho, uhum. e já tem uma visibilidade, e a gente proporciona que a população possa assistir esse espetáculo a preço subsidiado, né? Porque R$ 5,00 e a meia entrada é R$ 2,50. Então a gente está fazendo formação de plateia, não é verdade? E esse é o papel do poder público, né? Possibilitar que a população tenha acesso à cultura, tenha acesso às artes. Basicamente, esse é o objetivo principal do projeto.
E esse ano tem no Imperator também, não é isso?
Esse ano tem no Imperator. É a mesma programação que acontece no Teatro João Caetano, a gente está levando para o Imperator, que fica no Meia. A gente está mudando de território, né? Porque o João Caetano funciona no centro da cidade, e a gente está levando para a Zona Norte também, possibilitando essa formação de plateia.
Legal. É, democratiza, né? E leva para diferentes pontos ali.
Democratizar o acesso. Eu acho que essa é a chave do projeto.
E já passou isso. Uma turma boa por lá, tá?
É, o primeiro foi o Criolo.
Criolo, né? Melim, Ferrugem.
Ah, legal.
Tem muita coisa boa, tem muito artista bom. No Criolo é um público. As 1.200 cadeiras do João Caetano são ocupadas. E ali você pode perceber diversas faixas etárias. E tem um público, o Janão pode falar muito bem disso, tem um público que não é, às vezes, o público do cantor. Uhum. É o público do projeto Fim de Tarde, que tem a sua origem lá num projeto muito antigo, que já teve no João Caetano e está retornando agora com o nome Fim de Tarde. Então tem um público cativo desse projeto. É muito bacana você ver a juventude, a pessoa ali da melhor idade participando. É muito interessante mesmo.
E a gente não está presa a um segmento musical. Então você vai ter a possibilidade de ter rap, de você ter samba, de você ter bossa nova, MPB. Então é bastante amplo.
Rock.
Nossa, o rock. O presidente gosta de rock.
Temos um fã de rock aqui.
Então é uma programação bastante plural.
Uhum.
Né? Porque o objetivo é esse também, atingir a todos os gostos e segmentos.
Com certeza.
André e Suelen, não sei qual a próxima pergunta, mas vocês sabiam que a Funarge possui uma escola de música?
A Vila Lobos?
A Vila Lobos. Já passou por lá, Frejá. Já foi aluno da escola Vila Lobos. Outros nomes também passaram por lá. Mas vou destacar aqui o Frejá. Hoje nós temos 1.200 alunos pós-pandemia. Já tivemos 3 mil antes da pandemia. A nossa meta é voltar a ter os 3 mil alunos na escola Vila Lobos.
Vai voltar, com certeza.
Não tenho dúvida disso.
Algum desses alunos já voltou em um projeto desse, como o Fim de Tarde, por exemplo?
O Frejá, ele tem participado nos projetos pela Secretaria de Cultura. No Fim de Tarde ainda não. Mas o Fim de Tarde tem um curador, e para atender tudo isso que o Janã acabou de dizer, né? Atender todos os segmentos ali da música popular brasileira, né?
Ah, legal. Agora, falando em show, o prêmio Funarge de Música ao Vivo, ele já tem data para começar?
Dia 18. Dia 18 ele começa, muito interessante. A gente está falando de democratização, de acesso, da oportunidade não só para o espectador, como para o artista, né?
Uhum.
É fomentar. Esse foi um pedido quando eu assumi a presidência da Funarge, para que a gente pudesse ouvir todos os setores, todos os segmentos, seja por parte do espectador ou do artista. E a gente tem feito isso. E abrir um edital para contemplar 60 artistas que talvez não tenha o grande público ainda, que está começando carreira, isso é muito interessante.
Muito.
Então a gente está ali premiando com R$ 5.500 cada artista. Caramba. Foram 800 inscrições no estado todo.
Uhum.
E a gente tentou ali cumprir o plano estadual de cultura, que é intensificar o interior, 60% ser do interior. É um desafio grande, não é fácil.
Uhum.
Levar essa comunicação até a ponta, fazer com que o artista se inscreva.
Uhum.
A gente tem que utilizar o mecanismo de parcerias com os secretários municipais de cultura para poder fazer a mensagem chegar. Mas melhoramos, mas precisamos melhorar mais essa comunicação para que essa informação chegue aos nossos artistas do interior. Então, dia 18, dia 15, é a diplomação, é a certificação. Vamos reunir os 60 artistas premiados para entregar o certificado, e no dia 18 eles começam a se apresentar. Vão se apresentar em Ipanema, na Casa de Cultura Laura Alvim, e nos nossos equipamentos, na Zona Oeste, né? O Arthur Azevedo, o Mário Lago e o Armando Gonzaga.
Muito legal. O senhor falou que, pelo que eu entendi, o senhor gosta de rock, né?
Rock and roll.
Eu ia perguntar sobre um encontro que teve com produtores de rock aqui do Rio.
Não só produtores.
Qual é o objetivo desse encontro? Porque era exclusivo de rock esse, né?
É só rock.
Qual que é o projeto de vocês? Pode dar um spoiler?
Pode, lógico. Vou dar um spoiler especial para vocês aqui. O Janan é um assessor especial da presidência e ele tem assim na veia dele muito forte o samba, né? Uhum. Então ele me leva para o samba e eu levo ele para o rock, eu tenho feito essa dobrada com ele. E quando a gente assumiu, tivemos ali, recebemos uma visita ilustre da Kika Seixas, a viúva do Raul. Sim, Raul. E aí numa conversa com ela, ela me disse assim: Jackson, eu tenho escritos do Raul, escritos à mão, que estão se perdendo. Isso está armazenado na minha casa. Eu não sei como, tecnicamente, guardar isso. E depois eu tive uma conversa com o filho do Jerry Adriani, que também fez o mesmo depoimento. Eu tenho roupas da jovem guarda que está lá, vai se acabar, e a gente não sabe como preservar isso. E, por último, tivemos a mesma conversa com o filho do Erasmo Carlos.
Caramba.
Então, o que a gente percebeu? Que a gente precisava ter um encontro para ouvir esse segmento.
Sim.
E, para nossa surpresa, houve uma mobilização. Fiquei até com medo de não ter muitas pessoas. Tivemos 180 roqueiros.
Caramba.
E aqui fica o nosso agradecimento ao Tico Santa Cruz, que se empenhou pessoalmente, esteve presente no evento, além da Kika, que foi, a mãe do Cazuza esteve presente no evento. Legal. Tico Santa Cruz, filho do Erasmo, uma turma muito bacana que compareceu lá. Nós tivemos 180 roqueiros, e aí surgiu uma grande ideia, que ela é embrionária, e eu vou te dar o spoiler aqui agora, que a gente está trabalhando em cima dessa ideia, que é criar uma casa do rock no Rio de Janeiro. Se o Rio de Janeiro é a cidade que promove o maior festival de rock do mundo, por que não ter uma casa do rock? Eu chamaria de museu, porque a gente precisa, tecnicamente, dos museólogos para poder preservar toda essa riqueza que a gente vai ter.
Um centro cultural, né?
Um centro cultural, mas é porque a palavra museu tem uma legislação própria para a gente salvaguardar toda essa memória, né? As roupas, instrumentos. A própria mãe do Cazuza também, ela possui a Fundação Cazuza, que preserva lá toda a história, mas ela se manifestou, de alguma forma, contribuir com alguma coisa do Cazuza. Todos eles já disponibilizaram o acervo para a gente construir esse museu do rock, casa do rock, não sei qual o nome que vai ser.
Que
a gente tem que ouvir esse segmento, mas é um segmento muito importante que fez o coração arder nesse encontro. Foi muito bonito, colocamos uma banda de rock para tocar. Eu pedi uma banda de rock porque a gente estava dentro de uma sala de concerto. Eu falei: ó, pega um rock mais leve. Mas pegaram o rock mais pesado que tinha e colocaram lá dentro, e foi um sucesso. Foi muito bacana.
E tem ideia do lugar já que vai ser isso?
Tem
não
ideia.
Se não puder falar, não tem problema.
Posso, mas é tudo embrionário. A gente está conversando. Surgiu uma ideia. A Funarte tem um terreno na Lapa, ali um pouco para frente da Sala Cecília Meirelles, de 700 metros quadrados. Só que a gente teria que levantar um prédio. Levantar um prédio não é barato.
Claro.
Né? Então surgiu uma ideia, que a gente está com a agenda com o presidente do Tribunal de Justiça. No dia 15, o presidente disponibilizou, ele já sabe do assunto, está sensível, em ceder um prédio para a gente. Um prédio que já foi do governo do estado.
Legal.
Ele devolver. É uma ideia embrionária, mas é uma ideia que a gente está trabalhando para poder já ter esse prédio pronto, já entrar, já recolher o acervo, já colocar os museólogos para trabalhar. E aí, mais um informe para vocês. Lá no Museu do Ingá, lá em Niterói, nós temos um laboratório onde é feito todo o trabalho de preservação desse material. Se você entrar, e eu convido a todas as pessoas que estão assistindo agora, a visitar o Museu Carmen Miranda, que a gente vai abrir agora no...
Carmen Miranda vai reabrir agora?
Vai reabrir. Há 10 anos fechado.
A gente ia perguntar isso, se ia reabrir, porque ele estava fechado há um tempo.
Bastante tempo, há 10 anos fechado. E a gente vai reabrir agora. Eu fui lá, visitei, eu vi os turbantes da Carmen Miranda, eu vi os colares da Carmen Miranda, os saltos dela. Então, ela era baixinha, mas o salto era bem alto, né?
Uhum.
Então, e todos os nossos técnicos fazendo isso no laboratório de Niterói. Eles fazendo toda a preservação ali. Tem os nomes técnicos que eu ainda não aprendi, que eu tenho que tomar cuidado, que eles me chamam a atenção, né? Eles estão salvaguardando esses materiais. E eu acho que é a oportunidade de ouro que a gente tem com rock and roll, que a maioria dos artistas saem aqui do Rio de Janeiro. A gente não pode perder isso de vista jamais.
Com certeza.
Agora, saindo um pouquinho da música, mas claro, cultura, vocês têm uns projetos bem legais de cinema também, como o Cine Jacarezinho. Primeiro, eu pedi para o senhor explicar melhor esse projeto, como é que funciona, são preços populares também, e se tem e se tem algum projeto de novos cinemas nesse estilo.
Sim. Eu vou ficar devendo para vocês, mas eu informo depois. A gente vai inaugurar agora uma sala de cinema no Pavão... No...
Pavãozinho.
Canta Galo. Isso, a gente vai inaugurar. Essa sala está toda pronta. Uhum. Tudo isso é feito em parceria com a Cidade Integrada.
Legal.
E a gente já tem exibido filmes, geralmente atingindo ali a faixa etária das crianças, que tem uma adesão muito maior, no Jacarezinho. Então isso também é um projeto de inclusão, de oferecer, de dar oportunidade
desde pequeno.
Audiovisual desde pequeno, fazer esse contato com essas pessoas, né? Então é o governo do estado presente dentro das comunidades também.
E os preços são populares?
É de graça.
Ah, de graça. Muito bom.
Só para pontuar aqui, porque além do cinema nos locais que tem o projeto Cidade Integrada, brevemente teremos o cinema itinerante, que aí a gente vai levar esse mesmo formato, mas aí para o interior do estado.
Agora, para encerrar, presidente, como é que o cidadão pode acompanhar a programação e os demais projetos da FUNARJ, que são muitos, não dá para falar todos aqui, o nosso tempo é curto.
Pode procurar todas as informações pelo site da FUNARJ, as nossas redes sociais. Só que aí a rede social, ela é complexa, porque você pode acompanhar pelo site, pelas redes sociais da FUNARJ, e pode acompanhar também pelas redes sociais dos equipamentos, porque cada equipamento tem a sua rede. Agora. Então eu quero acompanhar as atividades da Casa de Cultura Laura Alvim. É só procurar lá nas redes sociais a Casa de Cultura. Agora eu quero acompanhar pelo Zap. Aí eu vou dar um Zap aqui, André e Sueli.
Você não sabia que tinha um WhatsApp da
Um WhatsApp da que a pessoa recebe todas as informações.
Isso é interessante.
É só salvar o número, tem que salvar, manda uma mensagem, salva o número e vai receber semanalmente. Não é um turbilhão de informação, não, tá? É uma vez na semana que você recebe toda a programação daquela semana.
Legal.
Então é o 21, para quem está no Rio, para quem tá fora do Rio é 21, né? É o 996210102.
Perfeito.
Jackson Emerick e Carlos Janon, respectivamente presidente e assessor especial da FUNARJ, muito obrigada pela participação aqui no GovCast RJ.
Nós é que agradecemos, né, Janon? Da informação da FUNARJ sempre é um prazer.
É muito importante estar informando a população.
Então é isso, Eli. A gente fica por aqui. Lembrando, se inscreva no canal e clique no sininho.
E não se esqueça de seguir o GovRJ em todas as redes sociais.
E para você que prefere ouvir o podcast só de áudio, estamos lá em todas as plataformas, Spotify, Deezer, Amazon. É só assinar o GovCast por lá. Partiu, Sueli?
Partiu, André.
GovCast RJ. GovCast RJ.